Bom dia, gente linda! Bom dia, meu raio de luz, minha sombra de primavera, que é você. Como é que você tá neste sábado de manhã maravilhoso? Espero que você esteja bem, que a sua energia esteja alta. 2019 tá precisando muito da gente e a gente dele. E eu espero que toda essa energia maravilhosa que eu sempre sinto no mês de setembro, porque afinal de contas é o meu aniversário, você sinta também. Eu realmente não gosto da possibilidade de pessoas infelizes no mês em que aconteceu algo tão maravilhoso quanto o meu nascimento. Então, com esta altíssima dose de pouca humildade, quero te contar qual vai ser o tema do podcast de hoje. A gente vai falar hoje, eu vou falar, você vai ouvir, e aí depois você pode me contar o que que você pensou enquanto você estava ouvindo. Você pode me mandar um e-mail, pode jogar um comentário maroto lá no Instagram ou no Twitter. Meu e-mail é ana@euorganizado.com. Se você for amigo ou amiga, é só mandar um áudio no WhatsApp. Todos os meus amigos sabem que eu não resisto a um áudio. E hoje eu quero falar sobre como que o descanso, o repouso e o lazer são formas da gente sustentar as nossas conquistas a longo prazo. Eu quero falar sobre descanso, sobre autocuidado como prevenção. Como que quando a gente para descansar, mesmo quando a gente ainda não chegou no ápice do cansaço, mesmo quando a gente ainda não chegou no fim das nossas energias, é um dos pilares principais para a gente conseguir ter autossustentabilidade, ou seja, a capacidade de sustentar os fazeres da sua vida a longo prazo. Aquela velha história, né? De que viver e se organizar e ser produtivo é uma maratona, não é um sprint. E aí eu quero trazer um exemplo vivo, uma coisa que eu faço, que eu acabei de perceber hoje, que eu faço muito assim ao longo do ano, eu faço com muita frequência. E quero também falar para vocês de uma lista que eu achei no Pinterest, eu achei isso na internet, eu não encontrei a fonte, eu não sei de qual é o site, estava já completamente descolado e perdido, mas eu encontrei uma lista com 9 formas de descansar. E eu quero ler essa lista para você, eu vou ler em inglês, depois eu traduzo. Eu lembro que eu até comentei no Instagram há um tempo atrás que eu tenho vontade de começar a dar aula particular de inglês, abrir uma escola online de inglês em que a gente apenas estude a língua através da literatura e através de textos contemporâneos. Enfim, vou dizer essa lista para vocês aqui. Quem não sabe inglês já pode treinar com a Tiana Carolina. E eu queria muito ter encontrado quem fez essa lista, porque eu achei que a escolha das palavras dessa lista, né? O título da imagem era 9 formas de descansar. Era uma coisa bem simples, bem direta, mas eu acho que eu já disse isso algumas vezes. Eu fiz letras na faculdade, eu adoro ler, eu adoro literatura. Eu reparo, me importo, valorizo e nutro muito as palavras que eu uso, que os outros usam. Então, as palavras dessa lista estão muito bem escolhidas. E eu acho muito maravilhoso, um sinal de abundância sem igual. Eu estar há 4 anos produzindo conteúdo, vamos botar, né, assim, entre aspas, embora, na verdade, realmente, produzindo conteúdo, escrevendo sobre organização, e até hoje eu reparo e eu sinto que existem novos portais de consciência, que existem novos processos mentais, novas portas se abrindo dentro de mim, toda vez que eu leio uma palavra que me faz entender sobre o meu tema de uma forma diferente. Algumas pessoas até perguntam: "Ah, Ana, mas você está há tanto tempo falando da mesma coisa, você não fica sem assunto?" E eu só consigo pensar, gente, no mundo em que a linguagem existe, em que as palavras existem, a gente nunca fica sem assunto. Eu vou chegar nessa lista já já. Primeiro eu quero contar para você uma coisa que eu estava pensando, inclusive hoje, e aí eu criei o link, né, do que eu estava pensando com essa lista que eu já queria passar para vocês divulgar, retratar de alguma forma, para que vocês entendam, né, aonde é que eu vou chegar com toda essa história. O que que acontece comigo? Eu geralmente fico muito, muito, muito animada com dada ideia, muito extremamente excitada, com fogo no rabo com uma certa ideia. E eu tenho muito ar no meu mapa astral. Então, para essa analogia funcionar, vocês imaginem o elemento ar, que é aquela coisa responsável por tufões, e o ar pode causar muitos movimentos neste mundo. Quando eu tô muito emparelhada, quando eu tô vibrando muito nessa energia do elemento ar, a minha mente corre 10 vezes mais rápido do que o The Flash. E aí, o que acontece geralmente é porque o meu corpo não acompanha, porque eu tenho um limite, né? Todos nós temos. O meu corpo fica muito cansado quando eu chego no final desse sprint, no final dessa corrida, para que eu produza, para que eu conclua alguma coisa. E aí o que geralmente acontece depois é que eu tô exausta. Ou seja, eu trabalho até depois do ponto da exaustão. E eu não costumo estar conectada, né? Eu não costumo estar aterrada o suficiente aí para trazer a analogia do elemento terra. Eu não costumo estar aterrada o suficiente no meu corpo para que eu pause as minhas ideias e cuide do momento presente, do que o meu corpo está pedindo. Isso aconteceu no mês de junho, no mês de julho, com a criação do manual da organização básica. Já falei dele aqui para vocês. Foi, para quem está ouvindo isso em algum dia no futuro, o primeiro PDF, o primeiro livro digital que eu lancei em 2019. E o que aconteceu comigo nesse período é que, por causa de diversos imprevistos, por causa de diversos movimentos da minha vida pessoal, eu precisei pausar o meu planejamento da criação desse livro, né, da criação desse material. E aí, quando eu finalmente fui criá-lo, eu fiz muito trabalho em pouquíssimo tempo. E aí eu cheguei no início de agosto, justamente quando eu tinha planejado me dar algumas semanas de férias, e gente, sabe quando você acabou de passar da linha de chegada e você tá estirado no chão, de um jeito que não importa quem tente te convencer a levantar, você não tem forças para levantar? Fui eu no início de agosto. Eu percebi então que isso acontece muito comigo, acontece sempre ao longo do ano. É assim que eu vivo. Eu fico alternando entre ciclos de estar muito pilhada, estar muito excitada, querer fazer e acontecer, e ciclos em que eu apenas quero que tudo pegue fogo e foda-se. Não quero ter que lidar com responsabilidade de Instagram, não quero ter que reescrever nada, não quero ter que responder e-mail de ninguém, não quero ter que gravar nada, quero zero responsabilidade porque eu apenas não aguento mais. Eu acho que de fora, para quem tá vendo de fora, o meu trabalho não é organizado, que de repente não é amigo ou amiga minha, pode achar muito natural eu alternar ciclos de trabalho com ciclos de descanso. Porém, eu quero trazer a atenção de você hoje para esse costume que eu tenho e que talvez você tenha de quando você tá muito necessitado ou querendo muito, né? Aí eu não tô nem discutindo se é por obrigação, se é por vontade própria sua. Mas quando você tá muito imerso numa coisa que você quer fazer demais ou que você precisa fazer demais, você conserva a sua atenção no seu descanso, no seu lazer, ou você apenas segue o baile? Porque eu também realmente acho que quem é seguidor do Eu Organizado mais atento consegue reparar que quando eu fico um pouco mais afastada desse trabalho, do trabalho de escrever o e-mail, de gravar o podcast, de movimentar o Instagram, é porque eu tô num ciclo de, no momento, numa fase de extrema exaustão, de não conseguir aguentar mais. E aí, eu comecei a perceber como que isso não é nem um pouco sustentável. Uma das maiores coisas que 2019 me ensinou é que a gente precisa descansar antes de estar cansado. É tão simples, né? Eu quero muito saber quem é que tá aí ouvindo isso, pensando, nossa, Ana, retardada você que não sabia disso até agora, porque eu já sabia e já vivo isso há muito tempo. Se você for uma dessas pessoas, pelo amor de Deus, me escreve dizendo como você chegou nesse ponto maravilhoso, porque essa é uma lição bem recente para mim. E aí, o que termina acontecendo é que quando eu tô nesse estado de extrema fertilidade intelectual, de extrema abundância de criatividade, eu não consigo me restringir, eu não consigo me aterrar, sabe? Para fazer essa metáfora aí da astrologia e dos elementos, água, terra, fogo e ar. A quem interessar posse, eu tenho muita terra e muito ar no meu mapa, é tipo mais de 95% de cada um desses dois elementos, eu tenho praticamente só um planeta para falar da astrologia básica, entre aspas, em água e em fogo. E o que acontece é que quando eu sinto vir esse jorro de renovação, também para fazer um paralelo com o ciclo menstrual, de quando, enfim, até vou dizer que eu não sei exatamente qual é o momento do ciclo que isso acontece, mas naquele período, de fato, de extrema disposição, quando a menstruação já passou e você sente que você consegue dominar o mundo, é extremamente difícil para mim, gente, me restringir e ir um pouco mais devagar, porque eu tenho essa agilidade, essa pressa, que às vezes chega lá na ansiedade, de fato, de fazer as coisas acontecerem. E eu geralmente esqueço o meu corpo para trás. Eu não sei se isso acontece também com algum de vocês, mas quando eu estava pensando nisso hoje, eu até fiquei um pouco preocupada, porque eu acho que para o tipo de trabalho que eu faço aqui no Eu Organizado, é muito bom que eu tenha constância e que eu tenha uma certa cadência, um certo ritmo de fazer as coisas. E aí eu reparei que quando eu, entre aspas, abandono tudo e largo tudo no chão e digo pra vocês, ó, gente, tô de férias, não vai ter conteúdo, não vai ter nada, eu geralmente não tô no estado de disposição que eu queria estar pra poder descansar. Eu geralmente faço isso e digo, tipo, ah, vou tirar férias, não vai ter podcast, não vai ter news, não sei o quê, porque eu literalmente não aguento mais. Isso tem também, né, claro, a ver com aquele tema que eu já falei um pouco do burnout, de você trabalhar, trabalhar, trabalhar tanto que você acaba estragando e, enfim, ficando broxada com o próprio tema que você escolheu. Mas eu vejo que esse é um padrão bem geral da minha vida, não é só com o trabalho, é com qualquer coisa que eu gosto. Isso às vezes acontece, inclusive, com relacionamento amoroso, de quando você tá no ápice da paixão, naquela onda de estar muito encantada pela pessoa e depois parece que isso satura porque não teve um limite sendo colocado, não teve uma cautela, não teve uma certa calma para fazer as coisas. E é aqui que eu quero começar a falar sobre essa lista de 9 coisas que a gente pode fazer para descansar. Eu quero te deixar hoje com essa mensagem. Por mais pilhada que você esteja, minha maravilhosa, por mais excitado que você esteja, meu maravilhoso, eu quero que vocês se lembrem de se nutrir e de ir com calma todo dia. Porque quando a gente coloca o nosso descanso como prioridade diária, a gente consegue se sustentar a longo prazo. O nosso objetivo, o meu, eu acho que o seu também é esse. Não é bater a meta do mês naquela coisa capitalista, completamente corporativa, sem nenhuma alma, sem nenhum coração, e depois nunca mais conseguir repetir. Quanto mais presente a gente está para os nossos processos, mais a gente conhece de nós e aí a gente consegue, inclusive, conquistar as coisas com mais consciência e não só por acidente. Comigo isso acontece muito de, nossa, tive uma ideia, tô aqui com essa ideia profissional ou tô aqui com essa ideia pessoal. Eu não sei como, mas eu vou fazer acontecer. Mas eu vou dar um jeito de executar. Eu executo, eu acabo tropeçando numa grande vitória e depois eu não sei exatamente como que eu cheguei ali. Foi muito acidental porque eu não estava indo com calma. E essas nove coisas da lista inspiram muita calma. Então vamos lá. Falar dessa lista maravilhosa. Aliás, só um PS, eu acho que eu não disse isso ainda, ou talvez já tenha dito, confesso que esqueci. Eu tô doente ainda, tô me recuperando, então talvez esse podcast acabe sendo um pouquinho mais curto que os outros. E aí eu vou dar essa comentada aqui nessa lista maravilhosa para deixar o fim de semana seu muito inspirado. A primeira coisa nessa lista é Time Away. Por favor, me perdoem, o meu inglês está mais enferrujado do que um navio atracado no porto há 15 mil anos, mas eu vou fazer o meu melhor. Time Away é quando você consegue se dar um tempo para estar longe das coisas normais que você faz, para estar longe talvez da sua casa, talvez do seu trabalho. Um jeito muito simples de dizer isso seria férias. E às vezes a gente não precisa de um mês de férias para ter um tempo longe das coisas. O importante desse primeiro item são essas palavras: time away, é ter um tempo longe. Pode ser, gente, só uma vez por semana, sabe? Se você tem uma família, se você trabalha e estuda, se você trabalha fora o dia inteiro, se você tem muitas responsabilidades, às vezes é o que dá. E qualquer coisa que dê para você e você não está fazendo é o que você precisa fazer e é para onde tem que ir a sua consciência. Time away pode ser tirar férias luxuosas ou pode ser fazer uma aula para você em algum assunto, com alguma atividade que seja um prazer, um hobby seu, uma vez por semana, sabe? Tudo isso eu considero time away. Dentro aqui dos meus privilégios e luxos, eu gosto muito de pensar assim em viagem. Eu tenho descoberto que eu gosto de viajar mais do que eu achava que eu gostava. E sair de perto da sua rotina, sair de perto dos seus processos, das suas estruturas, das pessoas. No meu caso, nem tem muitas, porque eu trabalho em casa sozinha, mas das pessoas com quem você convive. É muito bom. Movimento e deslocamento gera perspectiva e descansa a gente num sentido que não é só físico. A dica número 2 para descansar é maravilhosa. Diz assim: permission not to be helpful. Permission not to be helpful. De novo, me perdoe a minha pronúncia, eu tô muito constrangida porque eu sei que eu costumava falar inglês muito bem, mas tudo bem. O que que isso significa? Permissão para não ser útil. Permissão para não ser prestativo. Ah, Deus, e aí? Isso ia gerar uns 3 mil podcasts se eu fosse começar a falar sobre crenças limitantes e comportamentos de pessoas como eu que sentem essa pressão interior de serem prestativas, de sempre estar a serviço, de sempre ajudar o outro. Uma síndrome de eu vou salvar o mundo. Isso eu acho que existe em muita gente. Eu sei que eu posso falar só por mim, mas eu vejo muita gente demonstrar no exterior, né? Eu vejo muita gente com comportamentos que me fazem chutar que talvez as pessoas tenham essas mesmas crenças. E que, de modo geral, eu acho que acaba atingindo muitas pessoas. Teriam muitos temas para ser abordados aqui. CNV é uma coisa que me vem à mente. E uma coisa que eu ouvi na internet que eu achei muito boa é a seguinte: essa carapuça é tamanho único. Se você achar que serviu, pega que ela é para você. Então, assim, às vezes eu vou dizer de mim, né? Mas novamente é para quem quer que ache que essa carapuça sirva, colocar ela, porque a gente tem que gerar consciência sobre essas coisas. Às vezes eu sinto, eu tenho uma sensação que eu não posso não ser prestativa, como se eu não tivesse sequer a opção, como se não fosse sequer permitido. Muito inconsciente, tá, gente? Obviamente que eu não fico pensando isso claramente, mentalmente o dia inteiro, mas é uma sensação. Como se não fosse permitido dizer não. Eu acho que saber dizer não entra aqui nessa dica. E eu achei essa frase tão linda: permissão para não ser prestativo. O que não significa egoísmo, não significa ser cafajeste, não significa ser escrota. Significa apenas que você não tem que, não precisa estar ajudando todo mundo o tempo inteiro. Ai, Ana, mas como é que eu mudo essa atitude na prática? Bom, apesar da carapuça ser única, o processo de entender quais limites você pode botar com quem, quando e onde é muito cirúrgico e é muito pessoal. Eu não posso te dar uma regra, né? Não posso te dizer faz isso, porque eu não conheço a sua vida. Mas fica com essa frase aí com você. Fica com ela esse fim de semana, permissão para não ser prestativo. E quando você for se comunicar com as pessoas da sua vida, fala com elas com carinho, com respeito, fala com empatia, se colocando no lugar delas. Vai estudar a CNV, conselho muito independente de qualquer tema. E quando você sentir que aquela é uma situação em que você tem que dizer não, em que você vai se dar ali, naquela hora, com aquela pessoa, a permissão para não ser prestativo ou prestativa, diz com respeito, diz com carinho. Estabelece as suas prioridades na hora de falar. A gente reafirma ou nega muito das nossas prioridades nesse momento de dizer não ou de dizer sim para as coisas. Eu podia ficar o podcast inteiro falando dessa dica porque é uma carapuça que serve muito para mim. Dica número 3, fazer coisas unproductive, ou seja, fazer coisas não produtivas. Eu tenho um texto no blog que eu vou deixar de referência para vocês se aprofundarem nessa dica aqui. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu lembro o nome do texto direitinho, né? Não lembro. Mas eu sei que tem a palavra preguiçoso e eu não me lembro bem o que que vem antes, mas se você entrar no meu site direto, www.organizado.com, e ali na busca, você jogar a palavra preguiçoso, vai aparecer esse texto. É sobre as vantagens de você ser preguiçoso. Esse texto é antigo, e assim, eu até acho que eu preciso reescrever, porque tem algumas filosofias, tem alguns posicionamentos conceituais que eu queria incluir nesse texto. Mas a gente precisa transformar essa visão de que só é produtivo o que gera resultado externo. De que só é produtivo aquilo que você conclui, aquilo que você completa. Ah, limpar a casa é produtivo, fazer o dever de casa é produtivo. Eu já falei muito sobre isso, não quero me alongar. Mas tudo é produtivo. Ah, eu fiz um podcast sobre isso. Obviamente que eu tô tendo flashbacks aqui, tô tendo um déjà vu, não é à toa. Eu não me lembro, gente, qual foi o número do podcast. Mas vou deixar uma referência número 2. Entra no site organizado, entra lá na aba podcast e vê o podcast que chama A Vida. Ah, eu acho que eu lembrei o nome. A Vida Tá Transbordando de Produtividade, bicho. Esse é o nome do podcast, esse é o mote. Eu não vou me estender aqui nessa dica, vai lá escutar esse podcast, porque ele é só sobre permissão para não fazer nada. Eu acho que eu compartilho um pouco da minha opinião sobre preguiça, entre aspas, eu não acredito em preguiça, sendo bem sincera, e sobre como quando a gente faz coisas não produtivas, às vezes apenas ficar deitado, olhando para o teto, isso descansa e aí tudo que te dá energia, na minha opinião, é produtivo. Enfim, outra discussão, se você quiser, escute lá esse número do podcast. Dica número 4, arte e natureza. Passar um tempo perto da arte e passar um tempo perto da natureza. Gente, vocês não fazem ideia de como eu me sinto melhor, do quanto que eu tenho descoberto novos lugares internos de descanso agora que eu estou morando perto da praia. Quem me conhece sabe que eu não sou praieira, nunca fui, mas assim, eu tô realmente indo mais pro mar. É tão bom estar na natureza, é tão bom ter um pedaço de contato diário com a natureza e com a arte, da forma que for. Isso aqui é muito amplo. Tempo para ler, tempo para ouvir música, tempo para dançar, tempo para cantar, tempo para pegar uma caixinha de giz do seu primo da sexta série e desenhar. Nossa, isso aqui também daria um outro podcast. Reserva um tempo, nem que seja uma vez por mês, sabe? Mesmo que você não saiba nem com qual frequência você vai fazer isso, mas faz um mapa mental desse podcast. Vai, pega uma folha em branco, deita ela, escreve no meio podcast organizado. E aí vai escrevendo, assim, vai puxando seta, vai escrevendo, fazendo uma bagunça mesmo, assim, de tudo que você tá escutando e de tudo que você tá raciocinando sobre o que eu tô falando. E coloca nesse mapa mental o princípio de, sempre que possível, quando você for descansar, você procura por uma natureza ou por uma arte, ao invés de procurar necessariamente pelas redes sociais, e-mail ou WhatsApp. É claro que, às vezes, você pode procurar outros seres humanos para descansar, mas essa lista também é de dicas bem autônomas, né? Essa é a palavra que estava me faltando, coisas que você pode fazer sozinho. Você não precisa necessariamente dizer, se comprometer, ai meu Deus, então a Ana falou que eu tenho que ir para a cachoeira todo sábado, sabe? Eu não estou falando nada que seja rígido. Mas, às vezes, só de você se comprometer com um princípio para você botar em prática quando der, isso já enlarguece. Meu Deus do céu, eu inventei uma palavra. Isso já engrandece e isso já alarga, porque eu misturei alarga com engrandece, muito. É isso que eu faço com a praia hoje em dia. Eu não tenho nada fixo com relação à praia. Não está no calendário, não está na lista de tarefa, não está em lugar nenhum. Mas eu tenho pra mim que a praia tá tão perto e é uma forma de descansar tão boa, só sentar a bunda na areia e ficar olhando o mar, por que que eu não faço mais disso? Então, eu guardo isso na minha mente. Uma boa ideia é fazer um mapa mental. Número 5, solitude para recarregar. Tempo sozinho recarrega tanto, meu bem, principalmente pra quem é introvertido como eu. Eu disse que o podcast ia ser pequeno, meu Deus, já falei aí nessa promessa, você me desculpe. Tempo sozinho é muito bom, eu sou uma dessas pessoas que me recarrega sozinha e não em grupo. Uma vez eu li ou ouvi, essa é a definição de pessoas introvertidas versus pessoas extrovertidas. Se você tiver alguma outra definição, me diz, que eu até tenho interesse em saber. E eu li que pessoas extrovertidas são as pessoas que recarregam a sua energia no coletivo com os outros. Mas toda vez que você puder ter um tempinho sozinho com você mesmo, nem que seja parar para meditar por 5 minutos, faz que é fácil e é muito bom. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa nas responsabilidades. Isso aqui tem a ver muito com o número 2 para mim, que é a permissão de não ser prestativo. Tem muitas discussões que talvez a gente precisasse ter para falar disso, e eu não quero perder o fio da meada, então eu não vou entrar nessas discussões de ai, mas tem gente que não pode sair das suas responsabilidades, não pode apenas dar uma pausa nelas. Beleza. Eu vou transformar essa dica, que é pausa nas suas responsabilidades, numa dica que eu acho que talvez seja um pouco mais realista, que é aprender a delegar. E aí, novamente, é essa carapuça tamanho único, serviu, serviu, não serviu, a gente segue em frente. Todo mundo, eu acho, tipo, eu sei que é muito genérico, mas eu vou generalizar e dizer que quase todo mundo que eu conheço poderia ficar um pouco melhor na habilidade de pedir ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinha, você não precisa dar conta de tudo. Para mulheres, esse é um tema absolutamente fértil e muito extenso e muito necessário. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Então, ao invés de você pensar que você vai pausar as suas responsabilidades, ninguém aqui está pedindo para você jogar sua família, emprego, cachorro, papagaio pela janela, tenta encontrar algumas atividades que você sabe que tem alguém que pode te ajudar a fazer. Às vezes, gente, tem gente que está até oferecendo ajuda e dizendo, ah, se você precisar, eu posso, de repente, aliviar isso aí e fazer isso para você. E uma amiga minha, uma vez, falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela disse: Quer saber, Ana? Eu passei a acreditar nas pessoas quando elas oferecem ajuda. Quando elas me oferecem uma coisa, eu passei a acreditar. Tipo, bom, você está oferecendo, essa oferta é válida. Você até pergunta para a pessoa, né? Mas acredita, cara, que se tem alguém disponível do seu lado, você não precisa dar conta de tudo. Não é só você que sabe fazer as coisas. Estou dizendo para você, porque eu sei que eu penso a mesma coisa. E vocês sabem que eu falo muito aquilo que eu também preciso escutar. Não é só você que sabe fazer as coisas. Existem mil formas eficazes, eficientes e vitoriosas de fazer o mesmo tipo de tarefa e você não é o último biscoito do pacote. E pedir ajuda, gente, aceitar ajuda, aceitar abrir mão do controle, descansa, mas descansa tanto. Abrir mão do controle devia estar no topo desta lista aqui. É a coisa que mais descansa. Número, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devia ter numerado, socorro. Número 7. Número 7 é uma frase em inglês que eu nem sei traduzir muito bem. Diz assim: Stillness to decompress. Stillness to decompress. Eu já fui tradutora, mas assim, tô também enferrujada, não me ocorre uma forma boa de traduzir isso. Talvez dê para dizer que é repouso para você descomprimir, entre aspas, né? O oposto de compressão, qual que é? Como é que você traduziria isso? Aceito ajuda. Mas, de modo geral, é uma dica que diz que quando você repousa, quando você se permite ficar still, repousado, apenas existindo, apenas contemplando o que está acontecendo, a pressão sai. Então é que nem uma panela de pressão que está cheia de pressão e você alivia. Então seria um repouso para gerar alívio. Eu acho que fica bonito dizer assim, vou escolher essa frase. Tem muitas vezes, gente, que eu tô aqui em casa, sozinha. Não tem chefe, não tem marido, mulher, mãe, pai, papagaio, não tem ninguém para mandar em mim. Mas eu percebo como que eu fico, às vezes, muito agitada. E eu não me permito fazer as coisas com calma. Essa palavra tão linda, calma. Enfim, vou deixar uma recomendação bem good vibes aqui para vocês, que talvez algumas pessoas estranhem, mas assim, experimenta da próxima vez que você tomar banho, você tomar o banho com muita calma. Experimenta reparar no que o seu corpo faz. Pega as coisas do banho, olhando para todos os seus movimentos, olhando para aquela coisa. Não tem ninguém na forca. Não tem ninguém na forca. Você não vai salvar ninguém da forca. Fazer tudo com calma, com presença, né? O bom e velho mindfulness, que é você estar com a mente no momento presente, engajado, disponível para o que você está fazendo, pode gerar muito repouso. Mesmo em movimento, a gente pode estar em repouso. E geralmente a gente não precisa se movimentar tanto quanto a gente acha. Por exemplo, o movimento de pegar o celular de um jeito instintivo e automático para ver rede social, e-mail, WhatsApp, em qualquer tempo que não está ocupado, é uma tendência ao movimento frenético, essa é a palavra que eu queria dizer. Eu sinto que eu tenho movimentos frenéticos ao longo do dia, e é por isso que também tanta gente fala de meditação, porque se você se permite estar nesse lugar de repouso, você vai ver que nada de mal acontece. O mundo continua girando, as flores continuam nascendo, tá tudo no lugar. Você não precisa ocupar tudo com movimento. Dica número 8, um espaço seguro. Ter espaços seguros descansam a gente. Esse também é um assunto muito amplo. Todas essas dicas geram assuntos muito amplos. Mas assim, uma pessoa uma vez me perguntou no Instagram esse mês como que faz para se organizar em ambientes turbulentos. Então, se você tá em qualquer meio tóxico, se você tá por uma situação delicada, de estar num ambiente turbulento, de não estar se sentindo seguro ou segura onde você está. Isso, claro, né? Levando em conta nenhum caso extremo. Mas às vezes é, enfim, grave em outro lugar também, ter essa sensação de que você tá morando com uma pessoa, mas a convivência com aquela pessoa não tá boa, sabe como é? Você tá num trabalho, mas você não gosta do ambiente do seu trabalho. Essa sensação, que eu vou dizer assim em geral, é o que eu imaginei lendo essa dica. Essa sensação de que, poxa, eu não tô podendo ser eu mesmo aqui. Eu não tô seguro para ser eu mesmo aqui. Alguma coisa tá me constrangendo, alguma coisa tá me limitando. Para isso, minha dica principal, obviamente, é número um, terapia. Aliás, uma pessoa muito maravilhosa me perguntou isso esse mês e eu achei impressionante a rapidez da minha resposta. Me perguntaram assim, Ana, se você fosse uma ditadora e você pudesse obrigar todo mundo, o mundo inteiro, pelo menos o Brasil, mas vamos botar o mundo inteiro, a fazer uma coisa que você quisesse, que todo mundo ia ter que fazer, o que que era? Gente, eu fiquei chocada, eu não raciocinei, eu só falei terapia. Então, é claro que, número um, recomendação número um é terapia. Encontrem os espaços seguros, onde é que você vai que você se sente segura? Qual é o seu amigo, a sua amiga ou aquela pessoa muito especial com quem você se sente seguro? Aquela sensação de estar em casa com uma pessoa? Qual é o grupo? Qual é o coletivo? Tem alguma aula? Tem algum lugar? Alguma instituição? Não sei. Eu nem sei se essa palavra existe. Agregamento? Sei que não existe. De pessoas que você fala, cara, aqui eu tô seguro. Aqui eu sou eu mesmo, aqui eu sou eu mesma, aqui tá tudo bem. Procure, porque esses lugares existem. E a última dica, que eu acho que tá muito conectada a 8 e a 9, é tempo sozinho em casa. Time alone at home. E agora que eu tô morando sozinha, eu posso dizer como que é valioso e importante um espaço seguro. E tempo sozinho em casa, quando a sua casa se torna o seu espaço seguro. Puta que me pariu! Isso é muito poderoso, gente. Isso descansa de uma forma inexplicável. Nem todo mundo pode morar sozinho ou não está morando sozinho, mas se você tem uma casa, encontra um tempo sozinho, mesmo que você viva com outras pessoas, encontra um lugar na sua casa seguro para você estar sozinho. E recheia esse tempo durante a sua semana, pelo menos parcialmente sem o celular na mão. Faz esse favor para você. Toda promessa que eu faço de falar pouco, eu quebro. Tô começando a pensar que eu não vou mais prometer bosta nenhuma. E me diga se você gostou desse tema, me diga, por favor, a resposta para tudo isso que eu te perguntei aqui. Qualquer opinião, qualquer sugestão de tema para os futuros episódios, eu agradeço. Um lindo sábado pra você e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!